Estamos de volta conversando com o general Edson Leal Pujol, ex-comandante do Exército Brasileiro. Atuou de janeiro de 2019 a março de 2021 neste comando. Foi também comandante do Comando Militar do Sul. Estou na companhia do colega Rogério Mendelski. E, general, qual o aspecto que o senhor gostaria de abordar agora para encaminhar o nosso encerramento?
Nós estamos falando sobre artilharia de campanha, vamos falar também sobre artilharia antiaérea, para fazer face a essas ameaças, não só aeronaves, como os mísseis e os drones.
Uhum.
Né? Então, é outro... É, por exemplo...
Sim, que é uma das mais importantes hoje.
É
a
mais,
né,
importante. Então, para fazer face a essas ameaças ou essas inovações tecnológicas presentes no campo de batalha.
Isso aí parte desses sistemas, como o Patriot, por exemplo, né?
Exatamente. Então, por exemplo, a Ucrânia usa uma defesa que eles chamam defesa de multicamadas contra drones e mísseis inimigos. A arquitetura desse sistema multicamada prevê três níveis de proteção. Primeiro, a de longa distância. Tentar identificar essas ameaças, os drones e mísseis, o mais longe possível, até ameaças de alta altitude. Sistemas como o M-104 Patriot, ou Patriot dos Estados Unidos, e o S-300, que ainda a Ucrânia tem da herança da antiga União Soviética.
S-300 é
a antiga União Soviética.
Os primeiros mísseis, né, da União Soviética.
São utilizados para interceptar esses mísseis balísticos e aeronaves de alta performance dos russos. E aí passou a longa distância, vem a defesa de média distância, segunda camada da defesa antiaérea. São sistemas como Nassam dos Estados Unidos e o Iris-T da Alemanha, que interceptam mísseis de cruzeiro, que tem um alcance nominal aí de 300 quilômetros, por exemplo. E aí, vencido, ou dependendo da ameaça que é presente no campo de batalha a distâncias mais curtas, vem aquelas defesas de distâncias de 3 a 5 quilômetros e também de 4 a 5 quilômetros de altitude. São sistemas como os canhões antiaéreos, montados em plataformas. Por exemplo, o Exército Brasileiro tem o sistema Gepard, alemão, fabricação alemã, que a Alemanha ainda utiliza, e está presente, sendo utilizado lá na guerra da Ucrânia.
E os canhões antiaéreos podem abater um míssil? Eles têm, há condições?
Dependendo do míssil, sim.
Sim.
Dependendo do míssil, sim. Aí é questão de sistemas, né? Dependendo da velocidade do míssil e a que altura ele está. É. Então, se eu estou usando um míssil, vem a uma altura de acima de 7 quilômetros, vem acima disso, esses canhões antiaéreos não têm a capacidade de abatê-lo. Né? Aí vou ter que usar mísseis antiaéreos.
Pois é, aí o míssil terra-ar, né?
Isso. Sistemas e portáteis.
Isso,
míssil.
Isso é interessante.
Um míssil antiaéreo de ombro. Um
soldado porta,
ou montado em viatura. Nós temos mísseis como o Stinger.
O Stinger, né?
O Stinger americano. O Starstreak do inglês e o Piorun polonês. Também são mísseis.
Mísseis portáteis,
portáteis, levados pelo combatente individual ou montado em viaturas leves.
Também tem poder de destruição.
Tem poder de destruição.
E é teleguiado, dá para se dizer que ele é calculado.
Tem vários sistemas aí, né? Pode ser, hoje, como nós vimos, até guiado por fio, para não sofrer interferência. Pode ser.
General, a sua experiência, a sua análise, o seu acompanhamento de tudo isso que está acontecendo neste conflito envolvendo Ucrânia e Rússia, qual é o cenário que o senhor vislumbra daqui para frente?
Olha, o que nós vemos, olhando para esses 4 anos e meio e olhando as movimentações, sejam na área política, econômica e militar, a disposição do governo russo, do Putin, não desistir de ter um ganho, pelo menos estratégico, ou consolidar a ocupação e a conquista de parte do território ucraniano.
Mas ele tem sofrido algum revés,
isso,
né?
tem sofrido revés ultimamente.
Crimeia, né?
Ultimamente, a proporção de baixa do russo para o ucraniano é de 8 para 1.
8 para 1?
8 para 1. Temos notícias aí de que tem soldado russo que, quando entra no campo de batalha, não dura 30 minutos.
Barbaridade.
Não dura 30 minutos. Então, essa falta de flexibilidade de buscar uma solução diplomática, política, e a determinação do ucraniano de não ceder, de não aceitar essa ocupação...
E alguma pressão que deve crescer dentro da Rússia também,
em que pese,
né?
Em que pese as pressões do lado americano, dizendo que muitas vezes, olha, vamos chegar a um acordo, você cede um pouco, cede aquilo. Mas existe também pressões internas da Rússia.
Né?
E uma das razões para o Putin não aceitar um acordo que seja desvantajoso para a Rússia é o prestígio político dele interno e externo. Vamos lembrar que a Europa passou a encarar e prever que em cerca de 2 a 3 anos eles vão ter conflitos
com a Rússia,
envolvendo algum país da OTAN com ações da Rússia.
Especialmente a Polônia e
então,
a Alemanha.
Então, o número de efetivos militares, o número de recursos orçamentários e o número de produção de armamento e compra pelos europeus aumentou significativamente. Significativamente, porque eles realmente acreditam que a ameaça é real e pode ocorrer dentro de pouco tempo.
O general Boris Pistorius, que é o ministro da Defesa da Alemanha, ele disse que acredita que até 2029 a Alemanha vai enfrentar uma guerra com a Rússia.
Estamos há 2 anos e meio.
Isso aí. General Pujol, muito obrigado por sua aula que deu para nós aqui, com todo o seu conhecimento, sua experiência. Foi muito bom tê-lo aqui com a gente, né? Meu caro Rogério, muito obrigado.
Uma alegria conversar com o general Pujol, né? É um assunto que eu gosto. E o general é especialista no assunto.
Por isso que eu já
acho que os nossos ouvintes gostaram também.
Por isso que eu já te identifiquei no início, lá como entendido em armamentos.
Não, entendido. Eu gosto de ler sobre o assunto.
Ele veio fardado hoje.
Eu gosto de ler sobre o assunto. Muito fascinante isso aí.
Muito bem. Muito obrigado, Mundo da Guaíba.
Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui e conversar sobre assuntos que são tão importantes para o mundo e para o Brasil.
Verdade.
Não, porque hoje nós tivemos assim um tratamento diferenciado com relação à guerra. Muito obrigado.
Muito obrigado.
A seguir, o retorno das reivindicações sobre as Malvinas.